Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Buda Dançando numa Boate, de Paula Abreu. É um livro de autoajuda e desenvolvimento pessoal que propõe uma leitura menos rígida da espiritualidade, em vez de associá-la apenas a práticas formais, como meditação em contextos idealizados. A obra defende que a dimensão espiritual também se manifesta no cotidiano, nas relações, nas escolhas e até em ambientes improváveis. Com linguagem leve, direta e bem-humorada, o livro busca tornar esse tema mais acessível para leitores que desejam refletir sobre propósito, autenticidade e transformação pessoal sem um tom excessivamente solene. A proposta central não é oferecer uma doutrina fechada, mas incentivar uma percepção mais ampla da própria experiência, combinando introspecção, exercícios práticos e reflexões sobre como viver com mais consciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, espiritualidade como experiência cotidiana e não como exceção, o eixo mais distintivo do livro é a ideia de que espiritualidade não pertence apenas a cenários considerados sagrados ou isolados do mundo comum. A imagem de uma boate funciona justamente como contraponto à noção de que crescimento interior exige afastamento da vida ordinária. Paula Abreu trabalha essa inversão para mostrar que percepção, presença e sentido podem surgir em situações banais, sociais ou até caóticas. Essa escolha amplia o alcance do tema porque tira a espiritualidade de uma moldura restrita e a recoloca no campo das decisões reais, dos vínculos e da maneira como cada pessoa interpreta o que vive. Em vez de propor fuga do cotidiano, o livro sugere observação mais atenta do cotidiano. Isso o diferencia de obras espirituais mais tradicionais, que frequentemente se apoiam em linguagem ritualizada ou em ambientes distantes da experiência comum. Aqui, o valor está justamente em reconhecer que o ordinário também pode ser uma via de reflexão e mudança. Em segundo lugar, tom leve e bem-humorado para tratar autoconhecimento sem solemnidade excessiva. A forma de escrita é parte essencial da proposta do livro. As resenhas e descrições disponíveis indicam uma abordagem simples, fluida e com humor, o que ajuda a suavizar um tema que em outros títulos do gênero pode parecer abstrato ou pesado. Em vez de construir um discurso moralizante, a autora aposta em uma comunicação mais acessível, quase conversada, para levar o leitor a pensar sem se sentir pressionado. Essa escolha tem uma consequência importante. Ela reduz a resistência de quem não se identifica com livros de autoajuda excessivamente formulaicos ou dogmáticos. Ao mesmo tempo, o humor não elimina a seriedade do conteúdo, mas funciona como recurso de aproximação. A leitura, assim, tende a ser mais contínua e menos intimidante, favorecendo a assimilação de ideias sobre autoconhecimento, felicidade e sentido. Esse equilíbrio entre leveza e reflexão é um dos motivos pelos quais o livro costuma ser percebido como leitura rápida, mas ainda capaz de provocar retornos posteriores, sobretudo em fases diferentes da vida. Em terceiro lugar, a autenticidade pessoal como alternativa à ideia de se transformar em outra pessoa. Um dos pontos mais recorrentes nas avaliações e na proposta do livro é a valorização da autenticidade. A obra parte da noção de que mudanças importantes não dependem de negar a própria identidade, e sim de compreender melhor quem se é e como se deseja viver. Essa perspectiva é relevante porque desloca o foco da autoajuda de uma transformação performática para uma transformação de alinhamento interno. Em vez de sugerir que o leitor se molde a um ideal externo, o livro enfatiza escolhas mais coerentes com desejos, valores e necessidades reais. Isso aparece em reflexões sobre liberdade pessoal, propósito e a relação entre o que se sente e o que se faz. O resultado é uma proposta menos prescritiva e mais investigativa. A pergunta central não é como virar outra pessoa, mas como viver com mais verdade. Esse enfoque ajuda a explicar por que a obra atrai leitores em busca de orientação prática sem a sensação de estarem lendo um manual rígido de comportamento. Em quarto lugar, uso de exercícios e práticas de reflexão para transformar a leitura em ação, além das reflexões conceituais. O livro incorpora exercícios que aproximam o conteúdo da experiência do leitor. As menções à meditação, escrita e observação das próprias atitudes indicam que a obra não quer apenas inspirar, mas também mobilizar alguma prática concreta. Essa dimensão é importante porque livros de autoajuda muitas vezes falham ao permanecer no nível da ideia geral. Aqui, a presença de propostas mais aplicáveis fortalece a relação entre leitura e mudança. A escrita, por exemplo, pode funcionar como ferramenta de clarificação interna, enquanto a meditação aparece menos como ritual formal e mais como recurso de atenção. Já a reflexão sobre medo, gratidão e escolhas ajuda a traduzir conceitos amplos em ações cotidianas. Mesmo quando os exercícios são simples, eles têm função estrutural, convidam o leitor a interromper a leitura passiva e a testar as ideias no próprio cotidiano. Isso faz com que o livro seja menos um texto para admiração e mais uma experiência de auto-observação orientada. Por último, recepção dividida entre leitura acessível e expectativa por profundidade filosófica. A recepção do livro mostra bem seu posicionamento no gênero. Parte dos leitores valoriza a linguagem clara, a fluidez e a capacidade de provocar reflexões sem excessos teóricos, outra parte. Porém, considera que o texto pode soar próximo demais de conteúdos de redes sociais ou de uma escrita de coaching, o que reduz sua densidade para quem busca elaboração mais complexa. Essa divisão é útil para entender o tipo de experiência que a obra oferece. Ela não pretende ser um tratado filosófico nem um estudo acadêmico sobre espiritualidade, mas uma introdução prática, subjetiva e acessível ao tema. Por isso, suas forças e limites estão conectados. A leveza que amplia o alcance também pode parecer superficial para leitores mais exigentes. Em contrapartida, essa mesma leveza torna o livro mais convidativo para quem normalmente evita autoajuda. Assim, sua relevância está menos em fornecer respostas definitivas e mais em criar um ponto de entrada para reflexão pessoal, com um formato que privilegia contato imediato e aplicação cotidiana. Em conclusão, Buda Dançando numa Boate é indicado sobretudo para leitores que procuram uma abordagem prática, acessível e pouco dogmática de espiritualidade e tal conhecimento. Ele tende a funcionar melhor para quem quer refletir sobre propósito, autenticidade, medo, gratidão e escolhas, sem entrar em textos excessivamente técnicos ou esotéricos. Também pode agradar a quem valoriza livros curtos, de leitura fluida, com tom leve e linguagem direta. Em termos de benefício, a obra oferece uma maneira simples de observar a própria vida com mais atenção e de perceber como mudanças internas podem começar em situações comuns, e não apenas em momentos ritualizados. O que a diferencia de muitos títulos do mesmo segmento é justamente a combinação entre espiritualidade cotidiana, humor e linguagem descomplicada. Em vez de prometer transformação grandiosa ou apresentar uma fórmula fechada, o livro aposta em um convite à percepção e ao reposicionamento pessoal. Para leitores que aceitam uma proposta menos profunda em troca de maior acessibilidade, ele pode ser uma porta de entrada consistente para temas de crescimento interior. Se você quiser apoiar Paula Abreu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!